pessoas que te vão falar e que tu vais ouvir. Mariazinha fui, em Marta me tornei.
Passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. SFB 01 43 89 53 35.
Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma passagem de nível. Temas que vamos abordar durante o programa de hoje. Maratona da Saúde em Portugal realiza-se já no próximo sábado, 30 de abril. Será a terceira edição. A Maratona da Saúde é uma iniciativa solidária semelhante ao Teleton aqui em França. Vamos também falar dessa iniciativa do Bloco de Esquerda. Dirigentes realizaram uma reunião pública numa das salas da Câmara Municipal de Jonty no passado fim de semana. Estiveram presentes representantes do Movimento Cívico e Associativo de França e também de outros países da Europa. Vamos dar também destaque à inauguração de duas salas na Casa de Portugal, Residência André de Gouveia, na Cidade Internacional Universitária de Paris. E também vamos fazer referência a essa inauguração no Grand Palais da Grande Exposição dedicada ao pintor português do modernismo Amadeu Sousa Cardoso. Já a seguir, publicidade.
Alors, vous partez comment au week-end?
En mini.
Pour ta virée entre potes?
Oui, on part en mini.
Non mais je te parle de ton road trip.
Oui, en mini. Countryman.
Eh oui, Mini n'est pas seulement à l'aise en ville. Mini Countryman, le crossover by Mini suréquipé, toit ouvrant, jante 17 pouces, GPS, Bluetooth, à partir de 340€ par mois sur 36 mois, sans apport, entretien inclus. Mini. Exemple pour un Mini One Day Countryman en location longue durée, valable jusqu'au 30 juin 2016, sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Conditions sur mini.fr.
Bonjour, une scole bien fraîche s'il vous plaît.
Ah oui, pareil pour moi.
Attends, tu vas voir, elle est super fraîche.
Ouais, mais c'est bon. Score !
Et voilà, deux bières scole bien fraîches, aromatisées vodka et agrumes.
Et y a un viking dans le frigo et tout le monde trouve ça normal.
Score, la bière so cold, à consommer très frais.
Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
E aqui estamos para o nosso programa deste domingo 24 de abril do ano 2016. Vamos falar então dessa Maratona da Saúde em Portugal que se realiza no próximo sábado 30 de abril, é a terceira edição. Uma maratona que é uma iniciativa solidária, semelhante ao Teleton, que se realiza aqui em França. O objetivo, naturalmente, é angariar fundos para ajudar na investigação. A edição deste ano é dedicada a doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, a doença dos pezinhos, a esclerose múltipla, entre outras. De assinalar que as doenças degenerativas do cérebro são condições muito debilitantes, com causas desconhecidas e ainda sem cura, e que afetam milhões de pessoas de todas as idades, ocorrem quando as células nervosas no cérebro ou no sistema nervoso periférico perdem a sua função e morrem. A doença de Alzheimer e outras demências, estima-se que 153 mil cidadãos portugueses, 9,9 milhões de cidadãos europeus e 35,6 milhões ao nível mundial sofram de algum tipo de demência e que estes números dupliquem em 2030 e tripliquem em 2050. Em Portugal existem cerca de 100 mil pessoas com a doença de Alzheimer. Parkinson, uma em cada 500 pessoas tem doença de Parkinson. Esclerose múltipla, em todo o mundo estima-se que existam 2 milhões de pessoas portadoras desta esclerose múltipla. Em Portugal estima-se que mais de 5 mil portugueses sejam portadores da doença, muitos ainda sem diagnóstico. Também destaque para a esclerose lateral amiotrófica. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença neurológica degenerativa muito rara e que progride de forma muito rápida e na maioria dos casos é fatal. A doença dos pezinhos, embora muito rara, é mais frequente em Portugal do que noutros países. Um em cada 1000 pessoas em Portugal tem esta doença e o principal foco de incidência é a zona da Póvoa de Varzim, no norte de país. De assinalar que Sofia Rodrigues é uma das responsáveis desta Maratona da Saúde. Em entrevista à Rádio Alfa, ela fala da iniciativa e da sua importância. Entrevista conduzida por Olívia Vaz.
Olá, muito boa tarde.
Boa tarde.
Doutora Sofia Rodrigues é uma das diretoras executivas da Maratona da Saúde. Antes de mais, sim, explique-nos o conceito de Maratona da Saúde.
A Maratona da Saúde nasceu em Portugal já há cerca de 2 anos. Nós estamos na 3ª edição da Maratona da Saúde e visa angariar donativos e disponibilizar para várias doenças que são previamente estabelecidas. Em cada edição, a Maratona da Saúde dedica a sua edição a uma doença específica. Já dedicámos uma edição ao cancro, uma edição à diabetes. E nesta nossa 3ª edição estamos a dedicar às doenças neurodegenerativas. A ideia é, durante uma edição, fazermos campanhas de sensibilização com o público em geral, não só em Portugal, mas também no estrangeiro. Também é possível, qualquer pessoa se pode associar a esta causa. E culmina num grande espetáculo solidário na RTP, que é também emitido na RTP Internacional em direto, onde todos os portugueses e toda a comunidade portuguesa pode participar através de números de telefone solidários. Com o dinheiro angariado, a Maratona da Saúde atribui prémios Maratona da Saúde na área da saúde, portanto na área destas doenças. Num primeiro ano conseguimos atribuir 4 prémios para a investigação em cancro, que foram atribuídos depois de um concurso público a cientistas que trabalham em Portugal nesta área. Na segunda edição atribuímos prémios na área da diabetes, portanto estamos agora a finalizar este processo e portanto vamos divulgar os nomes muito brevemente. E neste ano vamos, no dia 30, culminar com o grande espetáculo solidário na RTP e rádio também, onde iremos angariar donativos que vão permitir angariar prémios para a investigação nas doenças neurodegenerativas, que são doenças como o Parkinson, o Alzheimer, a esclerose múltipla, a doença dos pezinhos, a ELA, entre outras. Portanto, estes são...
Surgiu como esta ideia de criar... Aqui em França existe o Teleton, que é bastante conhecido, já existe há vários anos.
Exatamente. Ora bem, o Teleton foi a nossa base, a nossa inspiração. Nós estamos muito, muito, muito motivadas com o projeto Teleton que existe em França, em Itália e também em Espanha, e realmente isto é um formato do género do Teleton que a Maratona da Saúde estabeleceu aqui em Portugal, adaptado à sociedade portuguesa. Portanto, isto foi incentivado, o nosso mentor é o professor António Coutinho, que trabalhou em França durante muitos anos no Instituto Pasteur, e por essa razão desafiou a Maria João Leão e eu a dirigir a Maratona da Saúde, a implementar todas as parcerias possíveis com as empresas portuguesas e nomeadamente com a RTP, o que nos permitiu, de uma forma embrionária que cada ano vai crescendo cada vez mais, implementar um projeto que nós queremos como objetivo chegar um dia ao Teleton de Portugal, sendo que a diferença é que a Maratona da Saúde, por ser mais adaptada à sociedade portuguesa, está dedicada a uma área, a um tema em cada ano e não no mesmo tempo dos anos. Mas o dinheiro angariado vai realmente para a sensibilização nas doenças em que trabalhamos os nossos temas e para a investigação científica nestas doenças, obviamente.
Digamos que é a última fase ou é uma das fases que ao longo do ano há várias iniciativas, não é?
Ao longo do ano vai havendo várias iniciativas. A Maratona da Saúde nota que inicialmente eram muito promovidas pela nossa própria instituição, porque as pessoas não conheciam a Maratona da Saúde. Nesta 3ª edição já conseguimos dizer que muitas pessoas espontaneamente, à semelhança do que nós sabemos que acontece também em França e Itália, que espontaneamente se juntam e contactam a Maratona da Saúde para fazer eventos solidários. E estamos a falar não de grandes eventos, mas eventos de desporto, imagina uma marcha solidária, uma ceia de Natal solidária, que pouco a pouco nos vão garantindo alguns fundos para a Maratona da Saúde. E cada vez mais estamos a conseguir ter esse tipo de ações e estão a ser cada vez mais importantes ao longo do ano do que eram no início. Obviamente que que o grande dia da maratona, que é o dia em que nós também conseguimos divulgar estas ações, é o dia solidário. E é muito importante também perceber que estes eventos solidários podem ser organizados por qualquer pessoa, nomeadamente pessoas da comunidade imigrante, que nós queremos sempre estar muito próximo e que temos muitas vezes, através das rubricas regulares que temos na RTP, como é o caso da Praça e o caso dos programas da Praça e o Agora Nós, temos às vezes comentários nas redes sociais e tudo, de pessoas que estão no estrangeiro, e portanto nós sabemos que a mensagem chega muitas vezes fora, e também é possível fazerem estes eventos solidários, caso seja do interesse, obviamente. Isso. Mas provavelmente só não fazem porque não conhecem.
Exatamente. E desta vez, pelo menos penso que é a primeira vez, também vocês ainda são muito novos, que venham ao encontro da comunidade portuguesa aqui de França, estão também a promover essa vossa iniciativa aqui na Rádio Alfa.
Exatamente. Para nós é muito importante esta parceria com a Rádio Alfa, da qual agradecemos. A Maratona da Saúde tem também uma parceria com a Rádio com a Antena 1 em Portugal, e é muito importante a termos de conteúdos aquilo que conseguimos também divulgar na rádio, porque é um público diferente da RTP e igualmente importante. E para nós tem sido muito importante divulgar o tipo, por exemplo, o tipo de cientistas que trabalham nas doenças que nós sensibilizamos, porque é que é importante financiar a investigação, o que é que isso vai mudar na vida das pessoas, que esperança é que traz a investigação nestas doenças, e isto acho que mudou a vida de muita gente. Também já proporcionámos, por exemplo, a vinda de pacientes e famílias em institutos de investigação aqui em Portugal, e isso para nós é muito, eu acho que isto é muito emocionante para nós, mas nós, esta parceria com a Rádio Alfa também nos permite chegar ao público da comunidade imigrante em França, que nós achamos que deve ser também emocionante para eles saber que isto já está a acontecer aqui em Portugal e que, se eles quiserem, podem participar, não só em eventos solidários, mas também o site. Hoje em dia vivemos numa comunidade global, e portanto o site da Maratona da Saúde é maratonadasaúde.pt, e está disponível a qualquer pessoa que o queira visitar e fazer os donativos através do IBAN, e através do... Depois, no dia 30, será um dia muito mais completo, que para quem não conhece a Maratona da Saúde será uma excelente oportunidade para acompanhar, não só através da RTP Internacional, mas também através da internet, através da RTP Play, caso seja esse a opção de quem quer ver a Maratona da Saúde.
Doutora Sofia Rodrigues, mais uma vez, quero deixar aqui um apelo aos portugueses aqui residentes em França.
Sim, o coração da Maratona da Saúde está sempre com todos os portugueses, também com a comunidade imigrante, e portanto para nós é muito importante ter o vosso apoio e as mensagens, porque realmente é uma maneira de nós estarmos cada vez mais próximos e dos imigrantes também poderem estar próximos daquilo que se passa em Portugal. Portanto, não percam no dia 30 de abril o espetáculo solidário na RTP Play e na RTP Internacional, é durante o dia todo. Mais informações serão disponibilizadas no Facebook da Maratona da Saúde e no nosso website, que é maratonadasaúde.pt, onde também poderá encontrar as informações para fazer donativo. E não se esqueça, estamos muito próximos, pode deixar os seus comentários nas redes sociais, provavelmente é a maneira melhor, mas também todos os nossos contactos estão no nosso website, e portanto ficamos muito contentes quando isto vai além fronteiras e atrai também os portugueses que estão fora da vista, mas muito perto do coração.
Doutora Sofia, muito obrigada, e fica então o apelo para a Maratona da Saúde em Portugal, a terceira edição, com essa festa final no dia 30 de abril, que será transmitida então, como disse, na RTP Internacional, e ao qual os portugueses podem então ver através da televisão aqui em França.
Acabaram de ouvir então essa entrevista com Sofia Rodrigues, uma das responsáveis desta Maratona da Saúde em Portugal. Já a seguir, publicidade.
Ta viande qui manque de sel, ton appart qui manque de place, avec toi il manque toujours quelque chose.
Ah oui, mais...
Mais arrête ! Honda te propose sa gamme Civic à partir de 149 euros par mois seulement, avec reprise, garantie et assistance incluse pendant 3 ans. Et il te manque encore quelque chose ?
Ah oui !
Avec en plus la fiabilité Honda.
Ah oui, mais laisse-moi finir ma phrase.
Il te manque quoi ?
L'adresse d'un concessionnaire.
Eh ben, dis-le.
LLD 36 mois et 30 000 km après un premier loyer de 2600 euros. Offre soumise à condition, réservée aux particuliers jusqu'au 30 juin, sous réserve d'acceptation par Honda Finance. Détails sur Honda.fr.
Un conseil, ne ratez pas le méga grand déstockage des meubles Elmo. De moins 30% jusqu'à moins 60% de remise sur tout le mobilier en stock et fin de série. Des affaires exceptionnelles. Canapé, clic-clac, salle à manger, cuisine équipée, meubles sur mesure et en literie avec toutes les grandes marques. Possibilité de financement gratuit sur 12 et 24 mois, voire conditions magasin. Meubles Elmo, créateur de mobilier design. Trois magasins en Ile-de-France, Porte de la Chapelle, Asnières et Bondy et sur meubles-elmo.fr.
Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui agissent. Nissan, leader mondial des véhicules 100% électriques, agit aujourd'hui pour vous emmener encore plus loin en créant la Nissan Leaf avec jusqu'à 250 km en une seule charge. Vous aussi, rejoignez le courant et venez découvrir la Nissan Leaf, la meilleure autonomie de sa catégorie. Réservez votre essai chez votre concessionnaire ou sur Nissan.fr.
Nissan Leaf, batterie 30 kWh, la meilleure autonomie cycle NEDC au 1er janvier 2016 sur le segment C compact.
Nissan, innovez autrement.
Pensez faire des travaux et vous cherchez du béton? SFB répondra à votre demande du simple dallage à la fourniture de béton spécifique. SFB, titulaire de la norme NF, vous apportera tout son savoir-faire avec la qualité d'un professionnel en béton prêt à l'emploi. Appelez au 01 43 89 53 35. Nos équipes auront le plaisir de vous renseigner et de vous proposer une livraison du lundi au samedi inclus. Oui, vous avez bien entendu, la livraison de béton le samedi est possible avec SFB. SFB 01 43 89 53 35.
E aqui estamos de novo para prosseguir com o nosso programa, passagem a nível deste domingo. Vamos falar agora com o António Coutinho. Ele é presidente da Maratona da Saúde, cientista médico, foi professor e diretor da Unidade de Imunobiologia do Instituto Pasteur, foi o mentor da Maratona da Saúde. Fala dessa experiência, da passagem pelo Instituto e apela naturalmente à solidariedade dos imigrantes portugueses. Entrevista conduzida por Olívia Vaz.
Muito boa tarde, professor.
Boa tarde, como está?
O professor António Coutinho é o mentor da Maratona da Saúde em Portugal, que já vai na terceira edição. Porquê criar uma Maratona da Saúde?
Ouça, por várias razões. Primeiro porque é uma maneira muito apropriada de dar informação sobre doenças à população, aos cidadãos em geral, que precisam de saber mais sobre as doenças mais frequentes da sociedade. Maneiras de as evitar, maneiras de as reconhecer, maneiras de as tratar, é importante para a saúde pública. Depois, é importante para a investigação médica, para a ciência, porque é fundamental trazer à sociedade o que está a ser feito de bom, de positivo, na resolução dessas doenças, no avanço dos progressos da ciência e da medicina, mas também na maneira de as prevenir na população, de tal maneira que possamos fazer recuar as estatísticas das doenças destas mais frequentes.
Estamos a falar de doenças como Alzheimer, por exemplo.
Estamos a falar de doenças como Alzheimer e outras neurodegenerativas, que é o tema deste ano. O ano passado o tema foi a diabetes, que atinge 10% da população, ou mais, se juntarmos os vários tipos de diabetes. No primeiro ano foi o cancro, que continua a ser a doença que mata muita gente e que é cada vez mais frequente na nossa sociedade. Portanto, são doenças muito presentes e que as pessoas precisam saber mais sobre elas e precisam saber mais sobre o que é que está o país a fazer, a comunidade científica e médica do país, para lutar contra elas. E em terceiro lugar, que é uma coisa que já se fazia há muitos anos aí na França, eu trabalhei há muitos anos aí no Instituto Pasteur, como sabe.
Exatamente.
Aprendi que na França se fazia um teleton. Já. Na França era só para doenças musculares e genéticas, mas que teve um papel fundamental no desenvolvimento da ciência francesa e que, portanto, era a altura de fazer a mesma coisa em Portugal e conseguir alguma forma de apoio financeiro à ciência por essa realização.
E como também investigador, como é que têm evoluído essas doenças em Portugal? Tem havido um aumento substancial ou não?
Sim, quer dizer, todas estas doenças de que estamos a falar, exceto a diabetes tipo 1, que é uma doença de juventude, todas estas doenças neurodegenerativas, de uma maneira geral, não todas, mas quase todas as mais prevalentes, e sobretudo a diabetes tipo 2, são doenças que estão muito mais presentes numa população envelhecida. Envelhecida, agora não se deve dizer envelhecida, uma população mais madura, menos jovem. E por isso cada vez são mais presentes em Portugal, porque aqui em Portugal, como no resto do mundo desenvolvido, as pessoas vivem cada vez mais tempo, felizmente, e portanto estas doenças estão cada vez mais presentes.
E a nível da investigação científica, como é que Portugal está atualmente? Qual é a evolução? Tem sido...
Ouça, a investigação biomédica em Portugal deu um salto enorme nos últimos 10, 20 anos, por múltiplas razões, e hoje em dia não tem nada a invejar da investigação biomédica feita noutros países na Europa. Tem uma massa crítica mais pequena, porque o país é mais pequeno, mas tem gente muitíssimo boa a trabalhar, não só portugueses, mas muitos estrangeiros, incluindo franceses, que são atraídos pela qualidade da ciência que aqui se faz. No Instituto Gulbenkian de Ciência, por exemplo, que eu dirigi durante uns anos, quando vim de Paris para cá, a certa altura havia mais de 12 franceses aqui a trabalhar. Investigadores principais, estudantes de doutoramento, estagiários, muita gente. Ainda há hoje, 4 ou 5 dos investigadores principais, dos chefes de equipa, são franceses.
De resto, o professor lançou no Instituto Gulbenkian da Ciência programas de doutoramento que são hoje em dia reconhecidos a nível internacional, não é?
Exatamente. Mas não é só os programas de doutoramento e os estudantes que são muito bons, são os investigadores esses próprios e a qualidade da investigação que se faz. Não só no Instituto Gulbenkian de Ciência, mas em muitas outras instituições, no Instituto Jean Palaimo, que é uma fundação nova para investigação biomédica cá em Portugal, mas também nas universidades, no Instituto de Medicina Molecular aqui em Lisboa, no I3S, como se chama, no Porto, no Minho, no Algarve, em Coimbra, por toda a parte, agora muito boa investigação biomédica, que é reconhecida internacionalmente. É o que dizia, não temos, do ponto de vista do reconhecimento internacional, temos pouco a enviar a outros países.
Ora bem, tudo isso, portanto, a investigação precisa essencialmente também de bons investigadores, de bons cientistas. Exatamente. Mas precisa sobretudo de também apoio financeiro.
Precisa de fundos, exatamente. A investigação, em geral, é apoiada aqui em Portugal, como no resto da Europa. Menos, porque há menos dinheiro no país, como é evidente, mas os investigadores mais competitivos sempre podem concorrer aos fundos europeus e esta coisa que muitos ganham desses fundos também. O que é menos apoiado em Portugal, que não há apoio praticamente nenhum, explícito, é a investigação médica ela própria.
Uhum.
A investigação de biologia e de biomedicina existe apoios razoáveis, são sempre curtos, como é evidente, mas a investigação médica ela própria não tem praticamente maneira de se financiar. E é o nosso esforço é sobretudo nessa direção, uhum, para que os médicos que estão diretamente e diariamente em contacto com os doentes possam ter acesso aos laboratórios de investigação, possam ter fundos para desenvolver a sua atividade de investigação e tragam diretamente para a clínica, diretamente para os doentes, as vantagens da investigação que está a ser feita.
Ora, e uma das maneiras de angariar fundos é, nomeadamente, esta Maratona da Saúde, que já vai, salvo erro, na terceira edição.
Que está
marcada, digamos, para o dia 30 de Abril, com esse grande dia, através de programas na televisão inclusiva. Também é importante que os portugueses residentes no estrangeiro, e nomeadamente os que estão aqui a residir em França, que conhecem, como disse, o Teleton, que se associem a esta iniciativa.
É fundamental. De resto, desde o primeiro ano que lançámos esta iniciativa aqui em Portugal, os portugueses no estrangeiro, nomeadamente em França, foram dos que mais contribuíram, dos que mais ocuparam o call center, a telefonar e a
participar,
dar a sua contribuição. E isso é fundamental, porque, quer dizer, um português está em França, eu acho muito bem que os portugueses em França, como eu fiz também, colaborem no Teleton. Mas agora é fundamental que nos ajudem a trazer o costume do Teleton para Portugal e a ajudar a investigação médica portuguesa,
uhum,
que está bem mais precisada de ajuda do que a investigação médica francesa.
Vamos contar com isso. Os portugueses podem, então, há um número solidário, o indicativo 00351, depois 213-246-270, é o número para o qual os portugueses no estrangeiro vão poder ligar nesse dia 30 de Abril, através dessa emissão que vai ser difundida na RTP e na RTP Internacional. Professor António Coutinho, para terminar, um apelo. Então, aos portugueses, já fez, mas vamos repetir esse apelo?
vou repetir o apelo aos nossos concidadãos que estão em França, mas não só em França, em toda a Europa, que telefonem, que nos ajudem, porque isto é uma iniciativa que lhes é dirigida também, porque mais cedo ou mais tarde, aquilo que eles agora estão a ajudar reverterá a seu favor no combate às doenças principais da sociedade. Telefonem, ocupem a nossa call center e vejam um espetáculo que vai ser um espetáculo muito bonito, com fadistas de grande qualidade, umas jovens, outras menos jovens, mas vai ser um espetáculo muito bonito, certamente.
Fechamos assim esta primeira parte e vamos escutar precisamente uma fadista, Ana Moura, com o tema Havemos de Acordar. Regressamos após o noticiário das 13 horas. Fique connosco.
Canto fado pela noite dentro, ele trabalha todo dia fora, corre tão veloz o tempo e chega apressado. Meus dedos como um eterno
www.radioalfa.net.
Rádio Alfa, 13 horas.
Bonjour à tous. La gauche d'aujourd'hui ne me satisfait pas. La phrase d'Emmanuel Macron dans une interview diffusée aujourd'hui sur Arte. Le ministre de l'économie a enregistré cette interview au début du mois, deux jours avant le lancement de son mouvement politique En Marche. De son côté, dans un entretien au journal du dimanche, le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, invite Emmanuel Macron à ne pas jouer les Brutus, l'un des assassins de Jules César. La nappe de pétrole qui menaçait la Côte d'Azur s'est en grande partie dissoute grâce notamment au pluie, il n'y a plus de risque pour les plages françaises et italiennes. Elle faisait plus de 2 km de long. Le bilan de l'explosion survenue hier dans l'Eure à Nonancourt, au sud d'Évreux. Un mort et 5 blessés sont à déplorer. La victime mortelle est un homme qui a été enseveli sous les décombres d'un édifice. L'explosion serait due à une fuite de gaz dans un appartement. Une trentaine de personnes ont dû être relogées. Solar Impulse 2 a atterri en Californie, près de San Francisco. L'avion solaire a réussi la traversée du Pacifique depuis Hawaï. Il s'agissait du 9e vol de l'appareil. L'objectif, réaliser un tour du monde sans une goutte de carburant en utilisant uniquement l'énergie solaire. Prochaine étape, traverser les États-Unis. La légende de la pop, Prince, a été incinérée hier dans le Minnesota. Une cérémonie privée en présence de sa famille, ses amis et ses musiciens. On ne connaît toujours pas les causes de la mort du chanteur à l'âge de 57 ans. Les résultats des analyses toxicologiques sont attendus dans quelques semaines. Le foot, à défaut de Ligue des Champions, le PSG se console avec la Coupe de la Ligue. Les Parisiens ont remporté la finale hier soir contre Lille de buts à 1. Prochain objectif pour les hommes de Laurent Blanc, la Coupe de France, dont ils disputeront la finale le 21 mai contre Marseille. La 35e journée de Ligue 1 se poursuit. Aujourd'hui, 6 matchs au programme. Dans une heure, Marseille reçoit Nantes. À 17h, Saint-Étienne-Lorient, Guingamp-Caen, Gazelle-Ajaccio-Bastia et Montpellier 3. À 21h, en clôture, Rennes-Monaco. Et puis en rugby, le Racing 92 se déplace sur la pelouse de Leicester à 16h15 en demi-finale de la Coupe d'Europe. C'est la fin de cette édition. Excellente journée à tous.
Passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. SFB 01 43 89 53 35.
Alors, vous partez comment au week-end ?
En mini.
Pour ta virée entre potes ?
Oui, on part en mini.
Non mais je te parle de ton road trip.
Oui, en mini. Countryman.
Eh oui, Mini n'est pas seulement à l'aise en ville. Mini Countryman, le crossover by Mini suréquipé, toit ouvrant, jante 17 pouces, GPS, Bluetooth, à partir de 340 € par mois sur 36 mois, sans apport, entretien inclus. Mini. Exemple pour un Mini One Day Countryman en location longue durée, valable jusqu'au 30 juin 2016, sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Conditions sur Mini.fr.
Vous cherchez une location d'appartement ? Connaissez-vous la location meublée ? MGI, spécialisée en location meublée, vous propose de superbes appartements neufs et entièrement équipés, situés au lac de Créteil. De la petite cuillère au sèche-cheveux et même de la télé à écran plasma, tout est compris. Alors, succombez au plaisir de poser vos valises et vous sentir tout de suite chez vous. Appelez vite au 01 45 10 16 80. Oui, le 01 45 10 16 80. MGI, une autre vision de la location.
C'est quoi déjà le nom de cette bière ultra fraîche, aromatisée, vodka et agrumes ?
Skol ! Skol, la bière so cold, à consommer très frais.
Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
E aqui estamos para a segunda parte do programa Passagem de Nível deste domingo. Continuamos com a Maratona da Saúde, que vai decorrer no próximo sábado em Portugal. Vamos agora ouvir Tiago Outeiro, ele é investigador na área das doenças neurodegenerativas há cerca de 2 décadas. Então escutemos essa entrevista realizada por Olívia Vaz junto de Tiago Outeiro.
Muito boa tarde, doutora.
Boa tarde.
Dr. Tiago Outeiro é investigador na área das doenças neurodegenerativas, trabalha na Alemanha, em Portugal, nesta área. Ora, antes de mais, o que são estas doenças neurodegenerativas?
Boa tarde, então. Mais uma vez, estas doenças são doenças que são caracterizadas pela, como o nome indica, pela perda de neurónios. E o que são neurónios? Neurónios são umas células muito especializadas que existem no nosso corpo, em particular no cérebro, mas também noutras zonas do organismo, e que controlam muitas das funções importantes que nós desempenhamos, desde funções cognitivas, ou seja, associadas ao conhecimento, à memória, associadas ao movimento, associadas à visão, associadas a muitos dos sentidos, e portanto são células muito importantes. E o que acontece é que nestas doenças há morte, portanto há perda de alguns tipos de neurónios que são muito importantes para nós podermos desempenhar a nossa vida normal. Nestas doenças neurodegenerativas que são mais conhecidas, como a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, a esclerose lateral amiotrófica, há a perda então de populações, de grupos de neurónios específicos de determinadas zonas do cérebro. E por isso é que as doenças são caracterizadas por sintomas clínicos diferentes. A doença de Alzheimer está associada com perda de memória, ou seja, perda de função cognitiva. A doença de Parkinson é mais conhecida por estar associada a alterações no movimento, e a esclerose lateral amiotrófica também, com perda de movimento voluntário, portanto aquele tipo de movimento que nós controlamos, mas também com alguns músculos que controlam movimentos involuntários como a respiração. E portanto são doenças que causam de facto problemas muito graves, porque todas estas funções são de extrema importância para a nossa vida normal.
Exatamente. Ora, estima-se que haja 150 mil cidadãos portugueses, nomeadamente com a doença de Alzheimer. Na sua experiência, o número tem aumentado, tem diminuído? Que leitura é que faz?
Sim. Ora bem, então essa é uma questão de facto interessante, porque, por um lado, o número global de casos, portanto, de pessoas afetadas pela doença, tem aumentado nos últimos anos. Isto porquê? Porque a esperança de vida das pessoas tem aumentado muito e há pessoas a viverem até mais tarde, e isso faz com que estas doenças que estão associadas ao envelhecimento se manifestem. Não é porque agora, de repente, há algum tipo de surto destas doenças. É apenas porque as pessoas vivem até mais tarde e, portanto, estas doenças manifestam-se em mais pessoas. Por outro lado, há, curiosamente, estudos recentes que mostram que talvez esteja já a acontecer uma diminuição no número de casos. Ou seja, o número de casos não tem aumentado tanto como se esperava, e isso sugere que, se calhar, nos últimos 20, 30 anos, tenham sido incluídas nas nossas vidas algumas alterações de comportamento que podem, de alguma forma, contrariar o aparecimento destas doenças. E nós estimamos que fatores como a escolaridade, ou seja, pessoas estudarem mais, serem mais ativas cognitivamente, portanto, lerem mais, terem mais estímulos cognitivos e tudo que está associado ao conhecimento, pensa-se que isso seja de alguma forma protetor.
Maior estimulação do cérebro.
Exatamente. Pensa-se que isso possa ser protetor. Outros tipos de atividades, como o exercício físico, ter alguns cuidados de saúde ao nível de outros fatores que estão associados com outros tipos de doenças, como as doenças cardiovasculares, mas nomeadamente o tabagismo e outros tipos de cuidados com a alimentação. Isso parece também ser benéfico nestas doenças e, portanto, há alguma evidência de que se calhar o número de pessoas afetadas possa estar a diminuir ligeiramente, o que é encorajador. Mas a verdade é que nós ainda sabemos muito pouco de como é que podemos controlar o aparecimento ou a progressão destas doenças. Portanto, temos ainda muito trabalho pela frente.
E como investigador, doutor, o que é que pensa das vacinas que contêm adjuvantes, nomeadamente alumínio, que aparentemente estará ou poderá ter algum impacto na doença de Alzheimer, por exemplo?
Sim, de facto, há alguns estudos que mostram que o alumínio é um metal e há estudos que mostram que outros metais, como o cobre ou o ferro, possam estar associados a um risco mais elevado para algumas destas doenças. No entanto, eu creio que é de alguma forma arriscado dizer que é por se usarem mais vacinas que temos mais casos destas doenças, porque a complexidade da biologia é muito grande e nós todos temos hábitos e formas de vida ligeiramente diferentes, isto tudo para além da nossa componente genética, que é toda ligeiramente diferente uns dos outros, apesar de sermos todos muito parecidos, mas isso faz com que depois seja muito difícil isolar qualquer fator ambiental como sendo causador destas doenças. Há algumas associações, portanto devemos estar atentos, devemos estudar as coisas com detalhe, mas não devemos criar alarmismos porque as vacinas têm muitas vantagens e têm-nos ajudado a prevenir outras doenças. Portanto, devemos ir estudando, ir percebendo os problemas e à medida que isso vai acontecendo, vamos evitando problemas indesejáveis que por vezes surgem quando desenvolvemos novos medicamentos, novas estratégias de intervenção, como no caso das vacinas. Mas devemos continuar a estudar os problemas com muito cuidado e rigor.
Evocou vários fatores. A alimentação é importante também?
Sim, a alimentação é muito importante, como nós sabíamos já no contexto de outras doenças que eu também mencionei, as doenças cardiovasculares, mas no caso destas doenças neurodegenerativas pensa-se que também seja muito importante. Sabemos, por exemplo, que há uma relação entre a diabetes e algumas destas doenças, como a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, mesmo com a doença de Huntington. Não percebemos muito bem qual é o motivo desta ligação, mas sabemos que há uma ligação e, portanto, sabemos que a alimentação tem um papel muito importante em diabetes e por aí vemos que imediatamente pode estar também relacionada com estas doenças. Portanto, devemos ter alguns cuidados especiais. O importante, como em tudo na vida, é ter algum equilíbrio naquilo que se faz e, portanto, uma alimentação diversificada, variada, rica em vários tipos de alimentos é o essencial.
Ora bem, e como o doutor sabe mais do que eu, que a investigação é naturalmente muito importante para este tipo de doenças e não só, para avançar na medicina. Ora, nesta altura, que tipo de tratamento é que se pode falar para, ou que esperança é que podemos dar a quem tem este tipo de doenças?
Olha, eu como investigador e como pessoa que está na área já há quase 20 anos, o que posso dizer é que temos bons motivos para estar otimistas, temos bons motivos para acreditar que de facto o caminho passa pela investigação. Temos aprendido muito nestes últimos 20 anos, temos percebido muito daquilo que está por detrás destas doenças e temos neste momento em ensaios clínicos por todo o mundo várias estratégias para tentar combater várias destas doenças. Eu penso que, obviamente, os avanços parecem sempre lentos demais para os doentes, para os familiares, para quem lida com estas doenças, mas as pessoas têm que perceber que, de facto, este é o caminho. As coisas não são fáceis. Nós também, à medida que vamos avançando no conhecimento, vamos percebendo que são problemas, se calhar, ainda mais complexos do que aquilo que antecipamos. E, portanto, temos que continuar neste caminho da investigação, temos que ter esperança que algumas destas estratégias que são a ser testadas neste momento apenas em ensaios clínicos, portanto em testes ainda precoces, que possam mostrar-se úteis e eficazes e com isso que num futuro que se espera seja próximo, que vamos tendo novas ferramentas para tratar os doentes. Portanto, eu acho que O ideal é sempre que os doentes sejam acompanhados por especialistas, por clínicos que sejam especialistas nestas várias doenças. E existem muitos bons especialistas, tanto em Portugal como fora de Portugal, portanto não é difícil ter acesso a pessoas que saibam mesmo aquilo que é preciso fazer nestas doenças. Devemos saber que a ciência é global, portanto, quando surgem novas ferramentas, novos medicamentos para tratar estas doenças num país, eles surgem quase simultaneamente no mundo inteiro e, portanto, aquilo que se faz num país é muito semelhante àquilo que se faz no outro. Às vezes o que acontece
Mas,
é que...
Mas se calhar difere é o acesso a esse tratamento. Se calhar as pessoas têm mais facilidade em certos países que noutros.
É, por vezes pode acontecer, mas quando falamos dessas situações, normalmente estamos a falar dos ensaios clínicos, aqueles testes em que estão a experimentar coisas novas que, por vezes, são testadas em apenas alguns centros e não em todos os centros, porque quando os medicamentos são aprovados, ficam disponíveis em todos os países e aí, portanto, o acesso é global. Agora, aqueles ensaios das coisas mais novas, das coisas que estamos ainda a testar, isso por vezes sim, de facto acontece que em determinados países, em determinados centros clínicos, de investigação clínica, as coisas surgem e noutros não surgem logo. Exato. Mas de uma forma geral o conhecimento é global, portanto nós investigadores e clínicos participamos em reuniões onde são apresentados os resultados destes estudos e portanto estamos sempre a par das últimas novidades. E os clínicos são, de facto, as melhores pessoas para informar os doentes daquilo que vai estando disponível para os seus problemas. Eu acho que o que é importante é que, de facto, que as pessoas sintam que é com iniciativas como esta da Maratona da Saúde...
Exatamente, era isso que eu lhe ia perguntar. A Maratona da Saúde que vai ter lugar no final do mês e é importante ajudar a investigação.
É fundamental. Este tipo de iniciativas é fundamental porque... Por um lado, sensibiliza as pessoas para o problema, por outro lado, liberta-nos um pouco daquele estigma de pensarmos às vezes que as coisas nos acontecem a nós e que são problemas que nos devem envergonhar, o que não é de todo o caso. Estas são doenças que afetam tantas pessoas por todo o mundo que o importante é que se fale, é que as pessoas se sintam confortáveis para lidar com estes problemas. Felizmente temos muitos exemplos de pessoas com grande mediatismo que... a nível internacional, que usam o seu mediatismo para falar da doença, para mostrar que a doença não é algo que tenha que ser um estigma, mas que é algo com que se tem que lidar de frente. E depois, estas iniciativas, obviamente, que permitem gerar ou encontrar fundos para promover a investigação e o apoio ao estudo destas doenças. E isso é fundamental, porque para chegarmos a novas ferramentas, novos tratamentos, precisamos de muita investigação, precisamos de investimento nesta área e todos nós, ao participarmos nessas iniciativas, podemos dar um contributo, quem sabe, um dia mais tarde, para nós próprios podermos beneficiar delas.
E esse contributo pode também ser dado, obviamente, pela comunidade portuguesa no estrangeiro, não é?
Sim, eu acho que todos nós, estando no estrangeiro, podemos participar na mesma e perceber que ao ajudarmos, ao participarmos nestas iniciativas no nosso país, estamos não só a ajudar o nosso país, mas estamos a ajudar a ciência de uma forma geral, através dos investigadores no nosso país.
Doutor Tiago, muito obrigada.
Obrigado,
Foi um prazer. Foi um prazer falar consigo.
Obrigado eu, foi um prazer também.
Obrigada, boa Obrigado. Tarde.
Maratona da Saúde, iniciativa solidária em Portugal que dedica a sua terceira edição a doenças neurodegenerativas, tais como Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, doença dos pezinhos, entre outras. Todos estamos em risco. Ao fazer um donativo à Maratona da Saúde, está a apoiar a investigação científica em Portugal na área destas doenças. Por isso, pode fazer o seu donativo em www.maratonadasaude.pt. A sua ajuda faz a diferença. Também junte-se a esta Maratona da Saúde e não perca o espetáculo solidário no próximo sábado, 30 de abril, na RTP1 e na RTP Internacional a partir das 15 horas, hora de Lisboa. A sua ajuda faz a diferença. Já agora, fique a saber que a embaixadora desta Maratona da Saúde é a fadista Cátia Guerreiro, que também é médica, e se juntou à Maratona da Saúde desde a primeira edição. Também vai atuar nesse espetáculo no próximo sábado. É com ela que ficamos. Kátia Guerreiro, embaixadora desta Maratona da Saúde que se realiza em Portugal no próximo sábado, dia 30, de recordar que há um número solidário para o qual os portugueses no estrangeiro podem ligar se pretendem fazer donativos. Esse número é 213-246-270, ou seja, 00351, e depois o 213-246-270. Vamos para uma pequena pausa devido à publicidade, creio eu. Não. Então, diretamente passamos para outro tema da edição de hoje da Passagem de Nível, e que tem a ver com o Bloco de Esquerda. Alguns dirigentes vieram até Paris para realizar uma reunião pública. Foi numa das salas da Câmara Municipal de Jonty, no passado sábado. Estiveram também presentes representantes do Movimento Cívico e Associativo de França e de outros países da Europa, tais como Migrantes Unidos ou Cidadãos por Bruxelas. Foi o sinal também de arranque de um núcleo do Bloco de Esquerda na Europa. Lídia Martins veio de Bruxelas, onde vive há 20 anos, para representar o grupo Cidadãos por Bruxelas.
Represento um grupo de cidadãos, Cidadãos por Bruxelas, preocupados com os direitos cívico-políticos dos imigrantes, dos portugueses residentes no estrangeiro, que há 40 anos não podemos exercitar a nossa plena cidadania, não temos o pleno direito ao sufrágio universal, e aceitamos vir também com outros imigrantes, nomeadamente do Reino Unido, aceitamos vir a esta consulta popular do Bloco de Esquerda para falar, para exprimir quais são as nossas necessidades, as nossas exigências, as nossas reclamações, para que na Assembleia da República, uma vez por todas, possa haver uma dinâmica que mude as legislações e os regulamentos que impedem o cumprimento das normas constitucionais. Porque nós também somos portugueses, nós também temos direito ao voto, mas por muitas razões não conseguimos exercitar esse direito.
E Paulo Costa veio de Londres, ele faz parte dos Migrantes Unidos.
Estou aqui em nome pessoal, mas eu estou envolvido e sou dos impulsionadores de dois movimentos. Um é são os Migrantes Unidos, que têm estado a fazer uma atividade de promoção da atividade cívica dos portugueses no Reino Unido, com apelo ao voto, quer nas eleições portuguesas, quer nas eleições inglesas. Por exemplo, agora, 5 de maio, vão haver eleições para o Mayor de Londres, para a Assembleia do País de Gales, para o Parlamento da Escócia, e, portanto, nós promovemos o envolvimento dos portugueses nestas ações cívicas. E também sou um dos impulsionadores de um movimento que se chama Também Somos Portugueses.org, que está a fazer uma petição para alterar as leis eleitorais e de recenseamento. Há muita gente que quer votar e que gostava de estar recenseado e não consegue. Há vários impedimentos legais mesmo das leis da República, que impedem o voto pela internet ou o recenseamento pela internet. Por exemplo, em Londres nós conseguimos recensear-nos até 15 dias antes das eleições. Em Portugal é 2 meses. Há vários problemas que existem e que nós gostávamos de ter resolvidos.
E a participação cívica dos portugueses que vivem fora do país é uma das preocupações do Bloco de Esquerda. Luís Fazenda, cofundador do partido.
Também os nossos concidadãos na diáspora têm uma enorme possibilidade de nos ajudar e de nos ajudarmos todos e todas a fazer essa viragem à esquerda em Portugal. E aqui falou-se de direitos e continua a falar-se de direitos. E os direitos que vamos hoje aqui falar com muita delicadeza e com muita finura são acerca da capacidade eleitoral. A capacidade eleitoral dos portugueses e das portuguesas, que temos taxas de abstenção superiores a 90%, e temos milhares e milhares e dezenas de milhares de portugueses e portuguesas que nem sequer estão recenseados onde devem estar recenseados. E, portanto, esta é uma questão de cidadania, da qualidade da democracia, de capacidade de intervenção política, que ajudará a uma viragem à esquerda. E hoje vamos aqui ouvir as pessoas, como é que elas acham, como é que político e tecnicamente devemos alterar a legislação que tem a ver com o exercício do voto, com o sufrágio, de maneira a poder obter esse resultado que queremos, que é de uma amplíssima participação no processo político.
E Teresa Duarte é professora de português na Alemanha, falou dos problemas do ensino da língua de Camões no estrangeiro.
O problema problema cada vez é maior, o número de alunos cada vez desce mais, está a haver uma grande confusão que em parte é intencional entre o ensino do português como língua curricular, a língua estrangeira, e o português para os lusodescendentes, que é esse que está na Constituição. Está-se a dar muita importância ao português língua estrangeira e o português língua identitária está-se a perder. Está-se a dedicar pouco tempo, pouco dinheiro, pouco interesse.
Helena Esteves, da AMELP, a Associação dos Imigrantes Lesados do Banco BES, do Banco Espírito Santo, também esteve presente e explicou porquê.
Aceitei este convite porque o Bloco de Esquerda tem estado bastante ao nosso lado, tem nos apoiado bastante na nossa luta e por isso, pronto, hoje também apoia o governo que está em função e acreditamos que haja uma certa vontade de resolver o problema dos lesados e por isso também estamos aqui para esta causa e para esta reunião. Se não houver desenvolvimentos positivos, no nosso caso, está prevista uma manifestação para o mês de maio e uma manifestação para o 10 de junho, em Paris.
E Bloco de Esquerda que esteve em Paris para falar das propostas no domínio da imigração e de apresentar também o núcleo do partido na Europa com vista a articular as ações na imigração ao nível do continente. Já a seguir, alguma publicidade? Até já.
Faire des travaux et vous cherchez du béton, SFB répondra à votre demande du simple dallage à la fourniture de béton spécifique. SFB, titulaire de la norme NF, vous apportera tout son savoir-faire avec la qualité d'un professionnel en béton prêt à l'emploi. Appelez au 01 43 89 53 35. Nos équipes auront le plaisir de vous renseigner et de vous proposer une livraison du lundi au samedi inclus. Oui, vous avez bien entendu, la livraison de béton le samedi est possible avec SFB. SFB 01 43 89 53 35.
E vamos escutar agora mais um tema musical. Miguel Gameiro, que vai estar presente na festa da Rádio Alfa, com o tema Dá-me um Abraço.
Dá-me um abraço que seja forte e me conforte a cada canto. Não digas nada, que o nada é tanto e eu não me importo. Dá-me um abraço, fica por perto neste aperto, tão pouco espaço. Não quero mais nada, só o silêncio do teu abraço. Já me perdi sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Dá-me um abraço que me desperte e me aperte sem me apertar. Eu já estou perto, abre os teus braços quando eu chegar. É nesse abraço que eu descanso, esse espaço que me sucede. Quando possas, dá-me outro abraço, o som não chega. Já me perdi sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Já me perdi sem rumo
venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu braço. Venci pelo cansaço, estando longe, estive tão perto do teu abraço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço.
E vamos entrar na reta final do programa de hoje da Passagem de Nível. O terceiro tema tem a ver com a inauguração da Sala Polivalente da Biblioteca na Casa de Portugal, Residência André de Gouveia, na Cité Internationale Universitaire de Paris, e que foi inaugurada na passada segunda-feira. São as salas Fernando Pessoa, uma sala polivalente, e Vieira da Silva, a biblioteca. Foram modernizadas, tornadas também acessíveis às pessoas com mobilidade reduzida, isto graças também a vários mecenas, nomeadamente o Banco BPI, trabalhos sobre medida, TSM, Sr. Cândido Faria, assim como também a Companhia de Seguros Fidelidade, e a Fundação Carlos de Gulbenkian, a Sra. Teresa Nunes da Ponte. E na inauguração estiveram várias personalidades, nomeadamente o Primeiro-Ministro português António Costa. Durante esta inauguração, António Costa destacou a passagem de artistas portugueses por Paris, como Amadeu de Sousa Cardoso, Fernando Pessoa, Maria Helena Vieira da Silva e Joana Vasconcelos, assim como o papel de Carlos de Gulbenkian e do pensador quinhentista André de Gouveia na divulgação da cultura portuguesa. No final da cerimónia, António Costa evocou à Rádio Alfa a importância também da Casa de Portugal, Residência André de Gouveia, para os estudantes.
Sim, esta casa tem importância essencial para todos os estudantes ou para portugueses aqui em Paris e para alimentar este circuito contínuo de portugueses que vão e que vêm e que é fundamental para continuar a aproximar os nossos países e as relações culturais entre todos nós.
E Ana Paixão, diretora da Casa de Portugal, estava satisfeita, mas disse que os trabalhos ainda não acabaram.
Claro que sinto feliz, mas como eu dizia há pouco no meu discurso, os trabalhos nunca estão terminados, não é? Acabámos esta sala, ainda não temos cadeiras e temos outros projetos, nomeadamente pôr o nome da Casa de Portugal na fachada da Casa de Portugal, porque neste momento ainda subsiste o acrónimo RAG, que significa Residência André de Gouveia, e portanto os projetos nunca estão acabados. Há outros que se levantam sempre e outros que começam quando estes parecem já terminados.
O papel dos mecenas neste aspecto dos empresários foi importante, não foi?
O papel dos mecenas foi fundamental. Não teríamos conseguido 400 mil euros através dos nossos próprios meios para fazer esta obra. Tivemos de recorrer, de facto, a estes mecenas que foram fundamentais e foram inexcedíveis, porque de cada vez que aparecia um novo desafio, eles respondiam sempre presente e ofereciam à casa de forma muito generosa.
E relativamente aos mecenas, a Fidelidade Seguros apoiou desde a primeira hora os trabalhos de renovação. Carlos Vinhas Pereira.
A Fidelidade quis se associar é mais uma construção, mais uma obra ligada a Portugal e aos portugueses, como você bem diz, que esta casa pertence a todos os portugueses, e nós quisemos realmente, já há muito tempo que andávamos aí a ver como é que se podia pôr a cultura portuguesa em destaque e termos uma sala digna para poderem acolher os melhores artistas. Lembro que os artistas portugueses vêm aqui, não levam dinheiro, vêm aqui para justamente difundir a cultura portuguesa aos portugueses e aos outros, não é? E isto é de louvar, mas para isto tinham que ter condições, e as condições hoje estão reunidas, tanto nesta primeira sala como na sala de teatro, e nós realmente quisemos participar, porque a Fidelidade quer estar onde estão os portugueses e também quer cada vez mais se associar a tudo o que é cultura.
E o empresário da construção civil, Manuel da Cunha Faria, realizou o seu sonho.
Na realidade, foi um conjunto de coisas que se encontrou. O meu sonho sempre foi fazer um espaço em Paris,
para os portugueses, que eu já tinha feito noutros lados, mas as condições encontraram-se todas. A Fundação Gulbenkian ajudou-nos muito, a arquiteta Dona Teresa Nunes da Ponte, extraordinária. Então tivemos uma diretora que nos ajudou, que nos apoiou extraordinariamente, e foi o espaço, o conjunto de coisas mais evidente, o presidente da Gulbenkian, que sempre nos apoiou em todos os pontos de vista, e esse conjunto de coisas fez que fizemos este espaço magnífico em Paris.
E o presidente do Conselho de Administração da Casa de Portugal, André de Gouveia, e presidente da Fundação Carlos Gulbenkian, Artur Santos Silva, disse que foi um primeiro gesto de generosidade da Fundação para os jovens.
Esta casa foi um primeiro grande gesto de generosidade da Fundação Carlos Gulbenkian para os jovens e para a cidade de Paris, onde o nosso fundador, o Sr. Carlos Gulbenkian, viveu muito do seu tempo, e o Dr. José Nazareno Perdigão, que foi o primeiro presidente da Fundação e o mais marcante presidente da Fundação, pensou que era muito importante não apenas conceder bolsas aos jovens que vinham para aqui estudar, mas também terem as melhores condições para estudar.
E o pianista Júlio Rezende atuou perante uma assistência de cerca de 100 pessoas, tocando um tema musical ligado ao fado e à Amália. Passada segunda-feira, também destaque para a inauguração da exposição dedicada ao pintor português do modernismo, Amadeu Sousa Cardoso, no Grand Palais, organizada pelo organismo público francês Réunion des Musées Nationaux e do Grand Palais, assim como com o apoio da Gulbenkian, que se enquadra também na comemoração dos 50 anos da presença desta fundação em Paris. António Costa esteve lá e no final falou na afirmação da cultura portuguesa.
Um grande momento de afirmação da cultura portuguesa aqui no coração da Europa. É uma posição fantástica, acho que é uma grande oportunidade de mostrar mais um grande artista português aqui em França, a criatividade do país. E isto é muito importante para valorizar a imagem de Portugal também aqui em França.
E Artur Santos Silva, presidente da Fundação Carlos de Gulbenkian, considera que é o arranque do reconhecimento internacional de um artista fantástico.
Eu acho que, se esta exposição resultar, vai haver muito mais interesse no mundo por Amadeu. Um grande crítico americano disse que Amadeu era o segredo mais bem guardado da arte contemporânea.
A exposição dedicada ao pintor português do modernismo, Amadeu de Sousa Cardoso, que viveu entre 1887 e 1918, está patente ao público no Grand Palais, em Paris, até o dia 18 de julho, realizada no âmbito das comemorações dos 50 anos da delegação em França da Fundação Carlos de Gulbenkian. A exposição reúne cerca de 250 obras do artista português. E é comissariada por Helena de Freitas. Chegamos ao fim de mais uma edição de Passagem de Nível. Foi um grande prazer estar na vossa companhia. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde, bom domingo.
Ela é a miúda mais linda que eu já vi na minha vida. As curvas dela me fazem enlouquecer logo na hora. Quando ela me toca, ela me domina. Ela me fascina com um simples beijo na boca. Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem. Podem falar o que quiserem, mas eu não me importo. Contigo eu sei que eu vou mais além. Essa miúda é linda. Eu não me importo se ando a gastar à toa. É só com ela que eu vejo a minha vida numa boa. Ela é tão bonita, ela ilumina a minha vida. Só Deus é saber, bota pão tão feliz, yeah, yeah. Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz sentir calor, sentir o amor, sentir bem. Podem falar o que quiserem, mas eu não me importo. Contigo eu sei que eu vou mais além. Essa miúda é linda.
Agarras nos teus braços, eu me desfaço em mil pedaços, perco os sentidos e já nada me prende à terra. E nos teus olhos mergulho tão profundamente que até me esqueço.
Alors, vous partez comment au week-end?
En mini.
Pour ta virée entre potes?
Oui, on part en mini.
Non mais je te parle de ton road trip.
Oui, en mini. Countryman.
Eh oui, Mini n'est pas seulement à l'aise en ville. Mini Countryman, le crossover by Mini suréquipé, toit ouvrant, jante 17 pouces, GPS, Bluetooth, à partir de 340€ par mois sur 36 mois, sans apport, entretien inclus. Mini. Exemple pour un Mini One Day Countryman en location longue durée, valable jusqu'au 30 juin 2016, sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Conditions sur Mini.fr.
Et si on pouvait en avoir deux fois plus?
Avec Orange, je peux avoir deux fois plus d'Internet mobile.
Oui, mais moi, avec Orange, je peux avoir deux fois plus d'Internet mobile.
Et moi, je peux avoir deux fois plus d'Internet mobile.
Et moi, deux fois plus d'Internet mobile.
Bon, les enfants, ça suffit, et je le dirai pas deux fois.
Avec l'option Internet mobile x2, vous en aurez deux fois plus. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Option à 5€ par mois pendant 12 mois, puis 10€ par mois jusqu'au 18 mai. Réservé aux offres Open, Open Multiligne et Origami, Play et Jet. Permet de doubler le volume Internet mobile de l'offre. Détails sur orange.fr.
Bonjour, une scole bien fraîche s'il vous plaît.
Ah oui, pareil pour moi.
Attends, tu vas voir, elle est super fraîche.
Ouais, mais c'est bon.
Et voilà, deux bières scole bien fraîches, aromatisées vodka et agrumes.
Et il y a un viking dans le frigo et tout le monde trouve ça normal.
Scole, la bière so cold, à consommer très frais.
Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Para me perder. Os olhos na estrada, o corpo no vazio, nas mãos um volante de fogo. E a cada neon um cigarro, um prazer demorado e longo. Ponho o teu corpo perto de mim, deixa que o chão nos engula a sombra. Não pode haver engano num momento assim. E de repente a tua voz na minha noite perfeita. Areia. Ao longe os comboios são loucos e louco é o meu olhar que vagueia. Os braços no capô, as pernas contra o chão, não há desejo pior que a vontade. E nos faróis esconde-se o medo de querer esta liberdade. Ponho o teu corpo perto de mim, deixa que o chão nos engula a sombra. Não pode haver engano num momento assim. E de repente a tua voz na minha noite perfeita. Tu és perfeita. Noite perfeita. Tu és perfeita. Noite perfeita. Sempre.
mostrar a toda a gente o que estava a sentir. E como as coisas simples nos fazem sorrir. Ninguém vê o dia nascer, o amanhecer. Ninguém vê a vida acontecer. Ninguém faz questão. Fiz de conta.